Pesquisa Brasil. Entrevista.
Análises físico-químicas feitas em pinturas de Cândido Portinari permitiram identificar alguns traços ocultos na obra do artista, que nasceu no início do século passado no interior de São Paulo e foi um dos pintores brasileiros com maior projeção internacional. Nós estamos na linha com a física nuclear Márcia Risutto, que esteve à frente desse trabalho. Ela é coordenadora do Núcleo de Pesquisa de Física Aplicada ao Estudo do Patrimônio Artístico e Histórico da USP. Olá, professora, bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por falar com a gente.
Obrigado, bom dia a todos. É um prazer realmente conversar com vocês. Estou à disposição para discutirmos ou conversarmos um pouquinho sobre esse trabalho.
Professora, para começar, queria lhe perguntar que técnicas que foram aplicadas nas obras de Portinari.
Foram aplicadas várias técnicas de espectroscopia que permitem identificar os materiais presentes nas obras. Então, fluorescência de raio-x, infravermelho, Raman, que são técnicas que permitem tanto identificar os elementos químicos como os composicionais. E, além dessas técnicas espectroscópicas, foram também analisadas as obras com técnicas de imagem, que permitem fazer uma fotografia da obra, seja na região do visível, uma fotografia visível, pode ser também com outros comprimentos de onda, como ultravioleta e infravermelho, que permitem agregar novas informações de imagens às obras analisadas.
E, professor, e o que, se descobriu de novo sobre o processo criativo do Portinari?
Nós fizemos dois tipos de obras, fizemos análise em dois tipos de obras, né? Basicamente, em obras em pinturas murais, no Museu Casa Portinari, e nas telas, nas pinturas de cavalete da Igreja Matriz de Batatais. Nas obras da Capela da Nona, né? Principalmente da Capela da Nona, foi possível identificar pequenas alterações, principalmente por infravermelho, pequenas alterações no desenho, né? Tipo no processo inicial do fazer. Então, algumas mudanças de posições de dedos, delineamentos de sobrancelha e de olhos, traços de cintura, né? Que foram um pouco mais alargados, estreitados, e marcas de ferramentas, tipo distanciamento de nariz-boca. Isso também foram elementos que conseguimos identificar como um processo do fazer do artista, né? Principalmente em pintura mural.
Professora, essas são pinturas de uma capela, que era uma capela feita para a avó do Portinari, não é isso?
Isso mesmo, porque ele, durante um período, né, que a avó não podia mais sair de casa, ele resolveu criar na própria casa, né, entre a casa e a casa da avó, um espaço em que ele monta uma capela e decora toda essa capela com pinturas murais e representando, e muitos dos objetos que ali foram representados, as figuras, eram pessoas familiares dele, que posaram até para servirem como um exemplo, né, molde para esse processo. Então, ele constrói todas as paredes, várias pinturas que ficaram lá registrando essa coleção, né, esse processo dele de fazer pinturas murais, que era já uma prática que ele fazia na casa também. Ele tem na casa, na própria casa da família, que hoje é o Museu Casa Portinari, já existiam também outras pinturas, né? Algumas são deles e algumas já em parceria com amigos que frequentavam a casa, até para desenvolver essa técnica de pintura mural.
Nós estamos conversando com Márcia Risutto, ela é coordenadora do Núcleo de Pesquisa de Física Aplicada ao Estudo do Patrimônio Artístico e Histórico da USP. Professora, essas técnicas também são usadas para confirmar a autoria de obras?
Sim, elas podem ser úteis, sim, para fazer esse processo de autoria, né, de determinação de autoria. É claro que nós precisamos sempre lembrar que elas não podem ser utilizadas unicamente, né? Ou seja, elas têm que serem, devem ser acopladas a outros processos utilizados nessa identificação de autoria. Então, é importante levantar realmente esse fazer do artista, né? Ou seja, se existem desenhos subjacentes, se há alterações de superfície que podemos observar, talvez, com ultravioleta, com uma radiografia, se os pigmentos que também são empregados ali condizem com o período histórico daquela obra, podem ser confrontados com outras obras que possuem uma paleta semelhante para ajudar a identificar os elementos químicos, né, e confrontar os pigmentos utilizados. Então, isso pode sim, ou seja, essas técnicas aplicadas, né, ou seja, conjunto de técnicas aplicadas associadas à história da arte, associada a um conhecimento do artista, a história da obra como um todo. Eu acho que tudo isso, sim, permite levar a dar uma autoria ou não de uma determinada obra a um determinado artista.
E tem uma das pinturas da casa do Portinari em que a autoria está sendo investigada, quer dizer, não foi determinada ainda, não é isso?
Isso, na verdade, nossa parceria com o Museu Casa Portinari começa exatamente nessa situação. Eles, no último restauro do museu, eles identificam uma obra que estava escondida, né, numa parede, assim, pintada por cima, né? E um trabalho que o restaurador responsável, Júlio Moraes, na época, começa abrir para achar essa obra. E aí o museu nos chamou para que nós pudéssemos aplicar as técnicas de análise para confrontar, né, com as outras pinturas. Isso é por isso que é importante dizer, não fechamos ainda e não sabemos, né? Porque, na verdade, esse foi o projeto que está sendo até realizado ainda, né? Analisar todas as outras obras, né? Para poder realmente levantar a paleta dessa coleção que existe ali, do processo, né, criativo, do processo do fazer do artista, para assim juntar todos esses elementos e aí conseguir confrontar com aquela obra que foi descoberta, que não há registro realmente de uma autoria do Portinari, ou exclusiva dele, ou em parceria com alguém, entendeu? Então, talvez identificar alguns elementos dessa obra que teriam a contribuição do Portinari seria realmente já ter, uma documentação ou um registro mais completo para essa obra recém-descoberta, né?
Nós estamos conversando com Márcia Risuto, coordenadora do Núcleo de Pesquisa de Física Aplicada ao Estudo do Patrimônio Artístico e Histórico da USP. Professora, voltando ao trabalho, assim, às descobertas desse estudo, houve alguma novidade em relação ao conjunto de tintas que o Portinari usava?
Não houve novidades, né? Claro que ele tem uma paleta bastante ampla, né? Vários pigmentos que ele, na verdade, ele não preparava suas tintas, muitas vezes ele comprava, ou seja, ele já faz uso de tintas industrializadas, né? Então, mas ele tem um leque muito amplo de pigmentos, de mistura de pigmentos, de modos de misturar ou dar sombras ou dar luzes às obras, que é um jogo realmente que ele faz com misturas de tintas, né? Ou seja, ele utiliza um leque grande de cores e combina, né? E combina essas cores para formar os tons e dar a vibração, o tom que ele quer naquela obra. Então, isso é muito interessante de ver. E perceber que ele tinha uma base de preparação, ele tinha um jeito de fazer, né, de montar os pigmentos e construir aquele tom misturando, né, tipo azul de cobalto ou mesmo azul de cerúleo com ultramarino, com branco de zinco, com amarelo de cádmio, ou seja, claro que ele está, nós estamos, essa parte, principalmente desse parte de espectroscopia, nós identificamos os elementos orgânicos, né, os elementos inorgânicos. Então, os pigmentos possuem isso, né, natural, principalmente os mais antigos, né, possuírem metais nas suas constituições. Então, tem, né, um verdadeiro conjunto de metais que a gente, que nós estamos detectando agora nos pigmentos, mas que eram comum aparecer nas tintas mesmo. Então, ele tinha essa mistura de tintas que ele fazia para fazer essas obras, né? Então, a paleta se repete muito bem em toda a capela, se repete também nas outras pinturas murais, da Casa Museu Portinari e principalmente na Igreja Matriz de Batatais. Elas eram muito bem delineadas naquele período. Agora, nós até estamos aumentando esse leque de informações. Então, começamos a trabalhar com obras que estão aqui nos museus em São Paulo, né, na capital, para fazer análise das telas, para continuar levantando essa paleta do artista. Então, esse trabalho ainda está continuando e é bastante semelhante, ou seja, no sentido dele, ele tem um conjunto de pigmentos, né, padrão, que ele usava para formar essas obras.
Perfeito, nós conversamos com a física nuclear Márcia Risutto. Para saber mais sobre a aplicação de análises físico-químicas em obras de arte, leia a reportagem de Rafael Garcia na revista Pesquisa FAPESP de fevereiro, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
Obrigado a vocês pela oportunidade de divulgar o trabalho fico muito contente, né, dessa abertura e poder realmente sempre estar contando um pouquinho os trabalhos que estamos fazendo nessa área de patrimônio cultural.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.